Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar aí, tá tudo bem com você? Ontem não deu, né? Ontem caiu o gerador aqui no condomínio, fiquei sem energia aqui na base, mas enfim, tava aqui ao vivo, pronto para entrar, esperando, consultando aí a companhia que fornece energia aqui na região, tinha jeito. Mas você estava com a sua energia aí, como você está com a sua energia agora. Estamos aqui juntos mais uma vez, prontos para mais um dia, pronto para tudo, pronto para o que vier e também pronto para ir para cima, não vai? No ar uma nova manhã, no ar um novo dia, no ar um novo tempo, no ar uma nova você, uma pessoa totalmente renovada depois do sono. Espero que tenha sido um sono bom. Mas se não foi um sono bom, se não dormiu, se acordou cedo, seja lá o que for, se a caminha tá boa demais nesse dia de frio, não importa, né? Tem que levantar, tem que sair daí, tem que pular dessa cama, porque você tem o que fazer. Não é demais? Você tem o que fazer. Então vai fazer e vai fazer direito. É assim que você faz todos os dias. Bom te encontrar aí, enquanto você vai puxando do fiozinho aí, das suas memórias, a inspiração. É isso aí, a causa, o propósito, o sentido. É aí, nesse momento, que você reforça o compromisso que você tem com você mesma, com você mesmo. Um compromisso que você assumiu, você não sabe onde, não sabe como, às vezes, mas que vem lá da criança, daquela inquietação própria, exclusiva, sua. Compromisso de acordar e fazer o que tem que ser feito, fazer o que tem que fazer direito, fazer bem, se comunicar bem, procurar o bem, fazer o melhor por você e pelo mundo. Você vai puxando aí cada inspiraçãozinha. É isso aí. E assim é que vai dar certo. Que você venha com a sua força para esse dia, com a sua vontade, com a sua força de vontade. Tem gente que acha que isso é vazio. Não, vontade pode ser vazio. É o que você quer, tô com vontade. Força não, você já coloca ali, ó, uma determinação. Isso é para já, isso é agora. Então vai lá, até você voltar pro travesseiro, o dia vale. O destino tá te guiando ou é você que guia o destino, hein? Vamos tratar do tema destino hoje? Então é isso, destino vai ser a palavra que vai reger um pouquinho parte da nossa conversa nesse dia. Você é dona do seu destino? Você faz o seu destino? Ou você acha que já nasceu pré-destinada? Hein? Você acha que já está tudo pronto, tudo decidido, que você não tem responsabilidade nenhuma? Não, né? Não é bem isso que diz um tal de livre-arbítrio. Ainda que outros conceitos aí dizem que tudo é do jeito que Deus quer, não é não. Deus deixou com você parte dessa tarefa aí, viu? Deus quer que você faça boas escolhas, Deus quer que você faça o que é certo, Deus quer que você experimente, Deus quer que você use os talentos que Ele te deu, Deus quer que você decida. Ele é o cara, né? Ele deixou você à vontade e Ele não vai te punir por nada, não. Também tem essa, viu? Não precisa ficar com medo do cara, porque já se sabe que ele é bom. Ele não pune ninguém, tá? Se existe o juízo final, vai ser no final, quando vai começar, quem sabe, a outra parte da história. Mas enfim, ó, não é Deus que sabe, é você que sabe. Senão ele não ia te dar essa capacidade de pensar, de juízo tão expandida. Você tá aqui, tá em todo lugar. Então, vamos pensar hoje? Vamos refletir sobre destino, à luz da filosofia, à luz das nossas escolhas? Como é que a gente constrói o futuro? Dizem aí, né, os maçons, que Deus é o grande arquiteto do universo. Isso é, é o grande arquiteto mesmo. Quando você vê essa engenharia toda traduzida por todas as pesquisas da física, para ver como é que funciona esse lugar, tantas vidas, como é que funciona o universo, o multiverso. É isso aí, ó. Muito, muito, muito além daquilo que vai ser um tal de metaverso. Metaverso não é nada perto de tudo que tá aí, ó. Imagina, então tem coisa, tem um cara aí, né? Mas e você que é o arquiteto do seu próprio destino, tá? Nesse universo que tá aí. Então você trabalha, você ousa e espera, né? É uma espera ativa, uma espera de quem não tá parado, né? Então é uma espera de esperança. Trabalhe, espere e ouse. Ou trabalhe, tenha esperança e ouse. Ou seja, haja conforme a sua esperança. Esperança é uma espera ativa. Certo? Mais um dia aí, ó. Acorda aí você, vem com tudo. Você é bonita, você é bonito, você tem força, você tem coragem, você tem disposição, você tá aqui comigo participando. Quer dizer, a gente só de pensar já tá em movimento, já tá se provocando. Quando a gente transformar isso daí nas nossas ações, aí vai ter realização. Viu? Então vamos nessa então. É um prazer estar com você mais uma vez começando esse dia. Espero que você faça bem, que faça direito, que você faça aquilo que você quer, que você curta, usufrua esse dia. Carpe diem. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Seu primeiro programa Feliz Dia Novo, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, tem apoio de G-Infor, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com E, social, e Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br, produção Onion Media, Thiago Toledo pilotando tudo para chegar até você, todas as caixas, todas as antenas, todo lugar, é nossa rádio, é a Rádio Positiva, é a Rede Positiva. Obrigado aí você, onde você estiver, ouvindo pelo rádio, ouvindo pela rede, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, ouvindo na plataforma de podcast, para onde vai tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Bom dia aí para você. Roberta chega aqui também apresentando a pauta positiva. Isidro Pesquisa, Davi Aguiar comigo aqui na apresentação e na Rádio Positiva. Ulisses Galucci, a Setup, a nossa arquitetura de transmissão. E vamos nessa! No programa de hoje, então, tem um recorte de Luiz Felipe Pondé, professor e filósofo, sobre a palavra destino, que eu já comecei a argumentar aqui hoje, sobre destino. Segunda-feira também é dia de insight, não é? Mas ontem não teve segunda-feira para nós, então eu falei, Daniel, vem terça, vai, que o pessoal tá reclamando. Falei com o Daniel, assim, poxa vida, o pessoal lamentando, Daniel, então vamos ter aqui hoje, né, em vez de segunda, terça. Uma terça muito sana com Daniel Carvalho Luz com a gente. Trata aí do tema mudança também, do conhecimento como motor da mudança. Então vai pensando aí, enquanto eu vou tocando aqui, o que é para você destino. Pensa aí qual é o seu destino, para onde é que você está indo. Se você está indo porque quer, é, porque é você que está indo, é. Com seus pés, é, com seu carro, com seu jeito, com seu pensamento, é você que está indo. Então, qual é o seu destino? Qual é o destino de tudo? Para que serve tudo que tem aí? E depois a gente fala mais sobre esse assunto, então, tá bom? Pauta positiva tem aqui. Tem inclusão, diversidade também na página Preto Sou, cultura, comportamento, tecnologia, trabalho, notícias em destaque do dia e muito mais. Apareça aqui no chat, diga aí onde é que você está, o que você faz, o que você pensa, o que você sonha, se chove, se faz frio, se está calor, onde é que você está? Diz para mim qual é a sua, que é isso que eu estou aqui esperando. Seguinte, hoje é Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, viu? Dia de conscientização. Doença em que o sistema imunológico destrói a cobertura protetora de nervos. Na esclerose múltipla, as lesões nos nervos causam distúrbios na comunicação entre o cérebro e o corpo. A esclerose múltipla causa muitos sintomas diferentes, entre eles perda da visão, dor, fadiga e comprometimento da coordenação motora. Os sintomas, sua gravidade e duração variam conforme a pessoa. Alguns indivíduos podem não apresentar sintomas por quase a toda a vida, enquanto outros têm sintomas crônicos graves que nunca desaparecem. Fisioterapia e medicamentos que suprimem o sistema imunológico podem ajudar a combater os sintomas e a retardar a progressão da doença. Para que você saiba também, a vitamina D, dentro de um protocolo de uso, tomada, ela tem tido um grande efeito. O professor doutor da Unicamp, né, que trabalha no seu consultório, o doutor Wanderley Pires, é um dos pioneiros no Brasil a tratar desse assunto, com excelentes resultados. Pois você procura aí conhecer alguém aí, procura aí doutor Wanderley Pires Ribeiro, que você vai encontrar muitos casos aí de tratamento de esclerose múltipla a partir do protocolo de vitamina D. Mas vamos lá. Estamos só começando o dia, tem muito assunto, tem muita conversa boa e nutritiva, conversa que fica, porque eu falo aqui, mas o insight quem tem aí é você, você participa da conversa, ainda que você não escreva no chat, assim, ainda você estando presente, você vai elaborando o mundo e eu vou trazendo as coisas aqui, você vai pensando do seu jeito e, acrescentando alguma coisa. Mas vamos lá, astral do dia, o céu da pátria nesse instante, diga aí, Roberta.
Feliz dia novo, feliz dia todo. E o astral de hoje está assim, ó. Capacidade organizacional, método e senso de cooperação são pontos fortes desta terça-feira que favorecem reuniões, acordos e novos negócios. É hora de focar em seus objetivos e investir energia no que quer ver realizado. Este momento está propício para pôr em ordem em qualquer assunto da sua vida. Entretanto, um desajuste pessoal pode prejudicar seu desempenho, pois, em contraponto à vontade de organizar, você pode querer pular etapas por necessidade de facilitar os processos ou por pura impaciência. Pontos fortes: cooperatividade, sociabilidade, prestatividade. Pontos fracos: indolência, inconsequência, preguiça.
Vamos aí com o nosso primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Daqui a pouquinho eu vou dar um alô, um oi aqui para quem está na janelinha, para quem está escrevendo aqui. Mas agora deixa eu destacar a celebridade do dia. Destaco aqui o empresário, o cara mais rico do Brasil aí, o Paulo Leman. Paulo Leman, empreendedor da AB e da Ambev, é um economista, é empresário, considerado um dos mais bem-sucedidos do Brasil, com uma trajetória estelar, é dono, acionista e sócio de diferentes grupos e companhias. Dentre as principais estão a Ambev, Burger King e Kraft Heinz. A Ambev reúne hoje até a Budweiser, que é um símbolo americano, agora também o Burger King, um outro símbolo depois do McDonald's, mas enfim, aí está a nossa celebridade do dia do mundo dos negócios. Ele nasceu no Rio de Janeiro, filho de um pai suíço e mãe brasileira. Jorge Paulo Leman demonstrou sua tendência empreendedora desde muito cedo, quando adquiriu uma pequena corretora de valores, que posteriormente se tornou um banco investidor em diversos setores, o Banco Garantia. No decorrer de sua trajetória, o empresário não fez só uma fortuna, mas acumulou muito conhecimento sobre o mundo empresarial em anos de experiência. Com certeza, é uma grande referência dentro do empreendedorismo. E como inspiração para você que é empreendedor, porque ele é um empreendedor raiz, né? Então vou trazer aqui alguns conceitos a partir de suas frases. Ele diz assim, ó: os pais estão sempre interessados em educar os filhos para que dê tudo certo. Tem que dar tudo certo, tudo certinho, tem que ir para a melhor escola, tem que tirar as melhores notas e, na realidade, esquecem que fazendo besteira, que se fazendo burrada, se aprende muita coisa também. Os pais têm que se lembrar, deixem os filhos fazerem umas besteiras, errarem, porque isso vai ser valioso no futuro, pois é, aprender queimando o próprio dedo, é, sofrendo a própria dor, faz parte também. Diz ele também, sem esforço, você não tem resultado. Todo empreendedor sabe disso. O empreendedor vai trabalhar duas vezes mais do que ele trabalha quando ele é empregado, não é? Além disso, vai correr risco com seu dinheirinho, seu investimento, suas ideias. Em sociedade, diz ele, e quando você contrata gente, você não deve só ter pessoas parecidas com você, você deve ter outros tipos de pessoas, entendeu, empreendedor? Não contrate gente igual a você, contrate gente que discorda de você, que tem visões diferentes. É assim que a gente tem a nossa visão ampliada sobre um ambiente, sobre um negócio, sobre as possibilidades. Diz também, ó, as coisas nunca são uma linha reta, sempre tem altos e baixos. O importante é sempre estar aprendendo com as dificuldades e sempre vendo nas dificuldades uma oportunidade, viu? Não reclama das dificuldades, não reclama dos problemas, porque atrás de um problema tem uma oportunidade, entendeu? Pois é. Essa é a pegada do empreendedor. Empreendedor que foge de problemas não inventa. Diz ele também que pessoalmente acha que sorte é resultado de muito suor. Ah, isso você também sabe faz tempo, né? Mesmo a gente que é CLT sabe, todo mundo que trabalha sabe que sorte é muito suor. Ele também diz que acredita em uma boa educação formal, mas diz para não deixar que a educação formal mate o aprendizado da rua ou da praia, a disposição de errar, de decidir, de inovar e de tentar de novo e de novo se houver uma derrota pelo caminho. É isso aí, o empreendedor sabe também que não pode parar, tem que tentar de um jeito diferente. Sobre educação também, ele tem o seu instituto hoje que investe em muitos jovens. Se você, ainda falando como um empreendedor alemão, se você não corre nenhum risco, você não faz nada. Você tem que pensar em correr risco e para correr risco tem que treinar um pouco. Minha sugestão, diz ele, é que você treine com um riscozinho menor. Vai para um riscozinho maior depois. Só cuidado para não tomar confiança demais e fazer uma grande besteira. Pois é, quando você vai com muita sede ao pote e derruba o pote, é isso aí. Vai ampliando os riscos, vai evitando fazer riscos completamente loucos, né? Tem que ser riscos calculados. É isso que você precisa entender sobre risco. Arriscar não é ser louco. Ousar não é só louco, é romper limites, mas tudo isso de maneira calculada para não errar. E ele diz também aqui, a nossa celebridade do dia, empresário, em geral, eficiência é ligado ao simples. Eficiência não quer dizer que é o mais elaborado, enrolado, em geral é o mais simples. Escolha as maneiras simples de fazer as coisas, que em geral dá mais resultado que as coisas complexas, enroladas, viu? E ainda estou pegando aqui vários toques do Lemann para você nessa manhã. A melhor coisa para o jovem é ter várias experiências, sentir realmente o que ele gosta. Se ele gosta de alguma coisa, obviamente é muito mais fácil fazer bem essa coisa, correr atrás dessa coisa para se aprimorar. Então, é uma pista sempre. Aquilo que te chama, você pode se tornar muito bom naquilo. Um risco são as pessoas que você vai se associar. Olha só a advertência. Quem já se deu bem aí ou mal com as suas associações? Um risco são as pessoas que você vai se associar. Tem gente que opta se associar com todo mundo. Tem gente que opta por menos pessoas. Mas acho isso muito importante. Com quem você se associa? Não importa o formato, ele não está dizendo o que você deve fazer. Mas você saber bem quem você traz para ser sua parceira, seu parceiro, seu sócio. Quais são essas pessoas e por que elas estão no negócio com você? Qual é a contribuição que elas traem? É para dividir? Ou é para somar, é para contribuir, qual é? E para encerrar aqui os toques de Paulo Lemann, que é a celebridade do dia empresarial, descobri que para ter sucesso ou fazer as coisas, eu tinha que depender de mais gente. Olha só que legal isso. Tinha que escolher times bons, tinha que colher pessoas boas, que o consumidor tem muito mais opções de escolhas. Então você tem que estar sempre se adaptando ao que ele quer. É isso aí, para atender consumidores tão exigentes, procurando tantos diferenciais, você tem que ter equipe também diferenciada, propondo coisas sempre diferentes. É isso que ele diz, que descobriu que é importante para ter o sucesso. Celebridade do dia aqui então, do seu primeiro programa, João Paulo Lemann, o grande cara da Ambev, o homem mais rico do Brasil, esse que a gente inveja, mas é interessante lembrar aqui que ele ele é o cara do trabalho, da gestão, da eficiência. É isso aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa. E você também aí com seus valores, você vai empurrando a história para frente, empreendendo e tocando. Vira página aí, Thiago, que eu quero desafinar com quem está acordado essa hora aqui. Depois dá um alô, dá um oi para quem está escrevendo no chat. Destacar aqui como frase musical do dia, esse cara que é muito legal, Chico César, que nasceu no município de Catolé do Rocha. Olha aí, Catolé do Rocha, Clodoaldo. É da nossa cidade aí que está transmitindo também o nosso primeiro programa. Está no interior da Paraíba, o Catolé do Rocha, onde nasceu Chico César. Aos 16 anos ele mudou-se para João Pessoa, formou-se em jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba. Na época da universidade entrou para o grupo Jaguaribe Carne, onde fazia poesia de vanguarda. Pouco depois, aos 21 anos, mudou-se para São Paulo, trabalhou aqui como jornalista e revisor de textos da editora Abril e treinou violão. Ainda bem que ele tinha um violão, hein? Em 91, foi convidado para fazer uma turnê pela Alemanha e o sucesso o animou a deixar o jornalismo para dedicar-se somente à música. Formou a banda Cuscuz Clan. Cuscuz Clan. E passou a apresentar-se na casa noturna paulistana Blame Blame Club, uma casa que fez muito sucesso em São Paulo. Em 95 lançou seu primeiro disco Aos Vivos e seu primeiro livro Cantates, Cantos Elegíacos de Amizade. Tornou-se nacional e internacionalmente conhecido em 96 pela canção Mama África, a minha mãe é mãe solteira. É isso aí. Mama África, o videoclipe da música, ganhou o prêmio de melhor videoclipe de MPB no MTV Music Brasil de 1997 e é considerado um dos marcos da MTV Brasil. Aliás, ontem, a Anitta, primeira brasileira, ganhou o prêmio lá da MTV, hein? Também o seu vídeo aí, o vídeo do ano, hein? Caramba, essa Anitta é... pedaçuda mesmo, hein? Mandou lá aquele vídeo dela que já bateu recordes em tudo quanto é coisa do Spotify. Mas vamos lá cantar. Ah, depois a gente mostra a bunda da Anitta aqui, ó. Sacanagem, né? Isso que fazem com a Anitta, de fazer tanta piada com ela. Enfim, ela trabalha dentro do modelo atual, pop atual, faz a gestão atual. Enfim, a gente fica realmente comparando a Anitta com Chico César, com Chico Buarque, com Edu Lobo e não tem nada a ver. Não é essa a comparação, não é esse o público. E a gente vai para essa coisa de ficar falando do corpo dela, de como é que é o apelo dela, como é que é, se fosse só a Anitta, não, a música toda é assim, se esse é um instrumento, a gente questiona a mídia, a comunicação, as letras, a expressão, qual é a influência que exerce sobre os jovens e tal, e é realmente complexo, né? Mas enfim, tirando tudo isso de preconceito que nós possamos ter sobre a qualidade da música, sobre a questão moral de costumes, a exibição, a exploração, olha, todo mundo está exposto na internet, a Anitta faz parte desse caldo, tirando isso, é um grande feito que ela conseguiu, hein? Mas vamos lá, desafinando com o Irineu aí, essa música romântica, né, do Chico César, quem é que não sabe dessa frase musical, você sabe? É só pensar em você que muda o dia... Minha alegria, dá pra ver? Lembrou aí? Ah, essa música é muito bonitinha, hein? Você fica lembrando aquela pessoa que quando você vê já acende todo quanto é luzinha aí, né? Vamos cantar? Vamos desafinar comigo? É só pensar em você que muda o dia. Minha alegria, dá pra ver. Não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer. O que vou lhe dizer? E aí ele vai com tudo, né? Um beijo seu e eu vou só pensar em você. E aí, ó, acabou o mundo. Pode acontecer o que for lá fora, quando você tá pensando naquela pessoa que enche seu coração de alegria, não tem nada. É isso aí. E aí ele repete, que mudou o dia, nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu, e eu só vou pensar em você. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você. Qualquer jeito eu penso em você. Vontade de viver mais em paz com o mundo e comigo. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você. Vontade de viver mais. Afina aí comigo. Não me deixa desafinando sozinho nunca, tá? Por favor, porque quando você canta, você não me ouve. Aí a gente desafina junto, dá tudo certo. Mas é isso aí. Fica aí a sugestão do Chico César. Chico César, é só pensar em você que muda o dia. O que, que vai fazer você mudar o dia? Pensa na carinha daquela pessoa, seja lá quem for. Pode ser um romance, pode ser alguém para beijo na boca, pode ser alguém que deixa você feliz, uma cena. Pensa aí, tenha essa imagem interna para mudar o seu dia quando você estiver ruim, quando você estiver tristinha. Chico César, então, nossa homenagem aí de hoje. Deixa eu dar um oi para quem chegou aqui na janelinha para dar esse bom dia para todo mundo, para trocar ideias com a gente. Vamos lá, passar aqui quem chegou. Quem chegou aí? Ricardo Pontes, feliz dia novo. Que frio! Tá frio aí, Ricardo? Aqui também tá, aqui no Japirineus, tá frio, né? Deixa eu botar esse óculos para poder ler mais fácil. Quem mais que tá aqui? Roger Schroeder sempre chega trocando ideia. Você pode sonhar e seus sonhos se tornarão realidade, mas é você que tem que torná-los em realidade. E não desista antes de tentar. Não conseguir faz parte. Não tentar é tolice. Uma parafrase de Michael Jackson. Michael Jackson que fez... que ontem seria sua data de aniversário, né? Robarros também mandando aqui seu bom dia, presente de Deus, seja gentil com você, isso mesmo, sempre seja gentil com você. Ana Valença de Santa Catarina, feliz dia novo, feliz semana a todos, né? Não apareci segunda, ela tá mandando hoje. Carlos Kleber Romão, um dia iluminado para todos, feliz dia novo, tá aí do lado do filhão, na foto do perfil. Carlos Alberto Machado também tá com a gente. Bom dia aí, rapaz, tamo junto. Gilmar César está dizendo gratidão por mais um dia de oportunidades, muita energia positiva para todos. Está falando com a gente de Barra do Piraí. Valeu, Gilmar, obrigado pela presença. Rosângela Jäger, feliz dia novo para todos nós. Está aqui com gratidão, está com florzinha, está com tudo. Aparecida Maria Cavalcante, bom dia, Cida, feliz dia, ela está dizendo. Tamo junto. Carlos Alberto Machado, muito frio, Carlos Alberto. É, tá frio, né? Nair Cardoso, feliz dia novo, Irineu, equipe, a todos. Bom dia, já já tem Luiz Felipe Pondé, já já vou dar um giro pelas notícias, ver como é que tá o mundo lá fora. Clodoaldo Medeiros, você nunca fará nada neste mundo sem coragem, ele tá dizendo. É a melhor qualidade da mente ao lado da honra. Quem disse isso que ele trouxe e colou pra gente? Aristóteles, feliz dia novo, direto da Rádio Clube Esportes de Catulé do Rocha, cidade do Chico César, que eu destaquei agora há pouco. Tiago Juca Santos também mandando aqui um feliz dia novo para todo mundo. O Verônica Godinho, do Rio de Janeiro, Carpe Diem, Verônica, tamo nessa. Joana Duarte também, feliz por mais esse novo dia. Eu sou paraibana também, como Chico César. Obrigado, Joana. Boa música, realmente pode acabar o mundo, porque essa música fica, né? Legal. Pois é, se a chuva cai, se o sol não cai, penso em você. Vontade de viver mais em paz com o mundo e consigo. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Obrigado aí mesmo por sua presença. Você que transmite a gente, Rádio Vocal, Rádio Transil, Rádio Esporte Catolé, Rádio Catolé Esportes Clube Catolé do Rocha, Rádio Jovem Terra, Rádio Rede Blitz. Você que transmite aí no seu grupo também, o Rubens Lopes, Mudar o Mundo é Possível. Kátia Taurizano também, que transmite no seu imenso grupo Mente e Espiritualidade. E você que marca os amigos, você que compartilha, você que dá toque, entra lá no canal Irineu Toledo no YouTube, que tá tudo lá, viu? Tem mais de 1000 podcasts, tem as mensagens curtas do Feliz Dia Novo, sempre aí tentando uma injeção de ânimo, lembrar você do seu valor. E as entrevistas que estão separadinhas lá também. Tem o programa inteiro, mas tem as entrevistas todas nesse repertório de um ano e meio já de Feliz Dia Novo nesse formato para você ouvir. Certo? Então chega lá e tamo junto. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Tem o apoio de Geinfo, Folha Fácil, Geinfo, afinadíssimo com o E-Social e Trilha Empregos. A mão de obra que você procura está procurando você. Mão de obra efetiva e temporária. trilhaempregos.com.br. Eu já volto para dar aquela girada nas notícias do dia.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem um Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Feliz Ano Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado, dando aquele giro agora nas notícias do dia. O que é que está pegando hoje, o que é que está nas manchetes, e você já sabe, né? Principalmente em tempos de eleição, não fica só com o seu grupinho, lendo só o seu jornal, só quem concorda com você, porque isso é o tal do viés da confirmação. Daí você tende a gostar de todo mundo que pensa igual a você, e isso não contribui para o seu raciocínio crítico, né, menina? Né, menino? Então é o seguinte, veja quem discorda de você, ouça quem discorda de você, ouça quem tem outras visões a respeito da própria realidade, a partir dos candidatos e da política. Aliás, ontem a gente nem comentou que teve o primeiro debate até morno nesse domingo, não fosse a presença da mulher, não fosse a jornalista Vera Magalhães, né, que realmente foi a principal cena ali, que deu para as mulheres a voz, né, um tema importante nesse debate, para que a gente conheça com clareza os candidatos. Então, vamos ver aí, teve o primeiro debate, mas a gente está no calor da política. Vamos lá aqui, começando pelo jornal Estadão. Média Estadão Dados mostra 45%, ou Mídia Estadão Dados mostra 45% de intenções de voto para Lula e 33% para Bolsonaro. Veja o agregador de pesquisas. Ferramenta calcula cenário mais provável da corrida eleitoral com metodologia própria. Gráfico mostra todas as pesquisas divulgadas nos últimos 6 meses. Pois é, uma compilação das pesquisas. Digamos que seja uma meta-pesquisa. Através de todas as pesquisas, tentam aí com essa ferramenta fazer o cálculo. Mas agora que começou a campanha, agora que você vê as candidatas mulheres, as outras vias com voz, com a oportunidade aí na grande mídia também de expressão, a gente pode ter aí uma mexida nessas tendências. E tomara que tenha, né? Pra gente fugir dessa bipolaridade, quem sabe, e tratar dos temas importantes. A Eliana Cantanhede escreve também no Estadão: Tebet e Soraya têm fôlego para bagunçar o coreto de Lula e Bolsonaro. As mulheres têm que entrar para fazer isso mesmo, porque o debate tem que ter essa provocação. As mulheres têm muita contribuição, independentemente da questão partidária, se tem pouco ou não. Nesse momento não é quem vai ganhar, é quem traz a proposta. Nós temos um e dois turnos. Então, olha, esse primeiro turno, esse primeiro mês aqui é para ver debate mesmo, ver o que elas têm para dizer e combinar e ver quais são as fragilidades, onde é que estão as mentiras. Vamos lá, eu torço para isso. Durma com essa. Olha aqui, matéria de saúde. Cobra, dente e amor. Site mapeia quais são os sonhos mais recorrentes em todo o mundo. Pesquisa foi feita com base nas buscas sobre significado dos sonhos feitas no Google e mostra que alguns temas são recorrentes, independentemente da cultura. Olha só, você sonha com quem? Olha aqui, cobra, dente, amor. Sabe o que eu sonhei hoje? Poxa vida, agora que eu tô lembrando. Eu sonhei hoje que eu estava hospedando o Jô Soares. É, o Jô Soares estava vivo, não era eu que estava morto, não. Mas eu também estava numa casa que não era minha. A casa era grande, era enorme de novo. Daí, não sei porquê, a gente acolheu lá o Jô Soares. Tinha até uma cozinha no quarto dele. Era uma casona no mato, sei lá o quê. Olha, então, recebi o Jô Soares em casa. O pessoal saiu, eu fiquei lá dando atenção para o Jô. Poxa vida, sonhei com o Jô. Você sonhou com o que hoje, hein? Editorial Estadão. Debate escancarou a baixa estatura moral de Lula e Bolsonaro. Leia na íntegra. Um debate muito útil. É importante a gente ver o debate por isso. Não é questão de mudar o voto de um ou de outro. Às vezes quem está com o Bolsonaro e quem está com o Lula está. A gente sabe que os dois têm um grande índice de rejeição. E essa rejeição mostra que tem um eleitor muito descontente. Então o debate ajuda esse eleitor descontente e indeciso a se decidir, porque ele pode fazer toda a diferença. Se você não gosta de Lula ou de Bolsonaro, o conselho é esse: tira um no primeiro turno, Daí no segundo turno tem alguém diferente para debater. Internacional. Paul Krugman. Chantagem econômica de Putin põe a Europa de joelhos. Putin prepara guerra de atrito contra a Ucrânia com aumento do efetivo. Economia. Equipe de Lula acena com reajuste gradual de salários para servidores. É, já vai prometendo, né? O político vai prometendo, né, para trazer voto. Não tem como dar agora. Quem está no governo faz a bondade agora. Quem é candidato já promete para o futuro. Jornal do Brasil, destaque manchete, também pesquisa, IPEC. Lula permanece com 12 pontos à frente de Bolsonaro, que tem 32%. Pelos números, Lula com 44% mantém forte a chance de vencer no primeiro turno. Na verdade, esse debate não mexeu em nada com as preferências ou desistências de Bolsonaro e Lula. O que eles têm, parece que eles têm, ninguém perdeu nada ainda. A briga toda para o candidato que está chegando aí numa outra via seria em relação à rejeição. Outra coisa importante que aconteceu na política, em função dos debates aqui, Chile condena ataque inaceitável, entre aspas, de Bolsonaro contra Boric. Durante as considerações finais do debate neste domingo, Bolsonaro acusou Boric de queimar o metrô nos protestos de 18 de outubro de 2019 em Santiago, ao atacar seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não sei também por que a gente precisa colocar os países da América Latina na nossa discussão. Sabe o Roto falando do rasgado? Aquilo que a sua avó, a sua mãe dizia? A gente está cheio de problemas aqui. Então, a gente não consegue debater, não quer debater dentro das fraquezas que a gente tem, especialmente os dois líderes, não querem entrar em assuntos desagradáveis, ficam apontando para fora para colocar medo. E aí, os outros presidentes do país, a gente tem que ter uma convivência boa, né, por causa de negócios e por causa da harmonia mesmo na América do Sul, se sentem ofendidos, o que é muito mal para o governo brasileiro, porque isso compromete totalmente a nossa diplomacia. Datafolha diz aqui, ó, Bolsonaro perdeu o debate na opinião de 51% dos eleitores indecisos. Senado aprova projeto que obriga planos de saúde, isso é importante, hein, a cobrirem tratamentos fora da lista da ANS. Apesar de o governo e a ANS terem se posicionado contra, a proposta foi avalizada sem nenhuma manifestação contrária em votação simbólica. Outra pesquisa, BTG-FSB. Bolsonaro tem 55% de rejeição, Ciro 46%, Lula 45% e Tebet 36%. São as rejeições a princípio. Há pouco mais de um mês das eleições, 78% dos pesquisados disseram ter certeza na decisão do voto no candidato que escolheram no primeiro turno dessas eleições, contra 21% que disseram que podem mudar. É aí que está a briga. Anitta é a primeira brasileira a ganhar o prêmio VMA nos Estados Unidos. Pois é, um prêmio da MTV. É Video Music Award o prêmio. Cresce o número de brasileiros que não usam mais máscaras de proteção. Pois é, já foi liberado, já está facultativo. Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Entrando aqui no portal Folha de São Paulo, manchete principal. Também está aí o ambiente político, eleições, propostas de presidenciáveis contra a corrupção, tem termos vagos e Lava Jato esquecida. Lula e Bolsonaro mais exaltam medidas de governo do que traçam planos para enfrentar ilegalidades. Ninguém quer o enfrentamento da corrupção. Nós não temos isso ainda. No governo do Bolsonaro não se enfrenta a corrupção. É, acabou a Lava Jato. O Moro até que foi o cara aí da Lava Jato, em função dos vícios, mas enfim, que foi aliado, está fora. Então a gente precisa questionar muito bem isso. O Brasil está mal de combate à corrupção. Ciência brasileira na NASA lidera a pesquisa que identifica planeta a 26 mil anos-luz da Terra. A astrofísica mineira de 28 anos também participou de pesquisa que descobriu o primeiro buraco negro isolado. É isso aí. Mulheres sempre aí, as mulheres têm que estar na política, tá vendo? Mulheres estão na ciência, mulheres estão na gestão, mulher na política é importante. Marca histórica, mulheres têm participação recorde na disputa presidencial, mas enfrentam desafios, matéria também aqui da Folha de São Paulo. Conheça perfil das 8 mulheres que concorrem ao Palácio do Planalto em 2022. Vai lá ver, viu, mulher? Tem que ler, tem que ver, tem que estar junto. As mulheres, aliás, você já viu pesquisa. As mulheres vão dar o tom nessa campanha. Só mesmo as mulheres podem mudar esse quadro. Não te agrada esse quadro, Lula-Bolsonaro? É, as mulheres é que têm a maioria dos votos, elas que podem mexer nessa balança. E seria bom, viu? Eu queria ver essa mexilança aí, com mulheres fortes aí, crescendo, com propostas concisas e assumindo compromissos e gerando confiança. Especialmente inspirando. Se tem uma coisa que a gente não quer, e as mulheres têm condição de fazer isso, é gente promovendo o conflito, gente promovendo a divisão, gente promovendo a desconfiança no próprio sistema eleitoral. Então que venham mulheres, que venham inspirar, que venham botar ordem na casa. Quem que é a mulher que vai botar ordem na casa aqui? É isso aí, presta atenção lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Entrando aqui agora no portal da revista Veja, Lula mantém vantagem de 12 pontos sobre Bolsonaro, indica pesquisa IPEC. Também aqui o destaque para pesquisa, matéria de capa, a íntegra da decisão de Alexandre de Moraes contra bolsonaristas, que é aquela questão dos empresários que se reúnem e falam, ficam ali forjando um eventual golpe caso Lula vença. Enfim, na verdade não é se o Lula vencer ou não. Quando você fala em golpe, quando você fala por cima, em passar por cima da decisão do voto, isso é muito grave. E você precisa realmente ficar atento e dar luz para essa gente que fala isso, porque isso é muito grave contra a democracia. É papel da justiça, sim, falar, opa, o que está acontecendo aí? E se tivesse um grupo organizado? E se tivesse um grupo organizado realmente botando dinheiro e preparando gente para ataques a congressos, a instituições, de uma maneira ordenada? Como é que faz isso? Financiando gente, financiando mídia, financiando essas coisas para praticar o golpe. Nós já passamos por isso. O Brasil teve o golpe de 64 com a união do capital, com a união da CIA, né? Isso aqui não é fake news, isso aí está na história, você pesquisa hoje, já foram abertos os arquivos da CIA, o medo dos Estados Unidos, como é que os Estados Unidos colaborou, influenciou e patrocinou deputados, então, empresários, mídia na época e até classe política de elite em função de um golpe para se mudar, e depois ficou a ditadura e ficou todo mundo quieto, porque ditadura é isso, faz todo mundo ficar quieto. Então, é isso aí. Vamos lá, chamado de miliciano, Carlos vai ao STF contra Janones. Filho de Bolsonaro atribui crime de injúria ao deputado federal aliado do ex-presidente Lula. Na verdade, o Janones deu piti lá, né? Botou pra correr o homem do passar boiada, o Salles, o Adriles, né? Aquele BBB que é candidato, o pessoal fazendo craquete ali na hora da coisa. Então o Janones, que também é do barulho, botou pra correr os dois. Mas vamos lá. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Então você não precisa e não deve considerar as opiniões do Irineu, as opiniões do não sei quem, daqui e dali. Você ouve todo mundo, ouve seus companheiros, ouve os amigos, troca ideias, muda de página, muda de revista, muda de jornal. Depois você firma a sua convicção naquilo que a sua consciência vai dizer. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Chega aí, Roberta, com a sua da pauta positiva.
Grandes redes reduzem o tamanho de suas lojas em shoppings, por Estadão Conteúdo. Está ocorrendo um rearranjo nos espaços ocupados pelas lojas nos shopping centers. A tendência, segundo especialistas, é de que as lojas compactas prevaleçam sobre as megalojas. Esse movimento, além de reduzir o custo operacional, virou peça-chave na aproximação com o consumidor por conta do crescimento do e-commerce. O que está acontecendo no Brasil e no mundo é o uso mais estratégico da loja física, diz o consultor Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da Gouveia Malls. Esse uso estratégico, segundo ele, pode ser para a captura de novos clientes, a possibilidade de criar experiências, a apresentação e a geração de valor da marca, ou até para apoiar a logística das entregas. Em 2021, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o número de lojas abertas supera o de fechadas. O resultado, diz Marinho, contrariou a expectativa do mercado, que era de redução diante da aceleração do e-commerce na pandemia. Nos Estados Unidos, esse movimento foi acompanhado pela diminuição do tamanho médio das lojas para 300 metros quadrados, pequenas para os padrões americanos. Lá, a área média caiu 12,5% entre 2019 e 2021, chegando a 500 metros quadrados, de acordo com dados da consultoria JLL. No Brasil, exemplos de grandes marcas também apontam para essa tendência. A Lojas Renner também adotou um novo formato em fase experimental. Em maio, abriu uma loja de 300 metros quadrados no Shopping Vila Lobos, na zona oeste da capital paulista. É a segunda unidade desse tamanho, distante da média entre 1,5 e 2 mil metros quadrados da varejista de moda, que abriu a primeira unidade nesse formato em 2021, em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Fabiana Tacola, diretora de operações da Renner, conta que o Shopping Vila Lobos era um desejo antigo, mas a empresa não conseguia um espaço ideal. Aproveitamos este momento que estamos pilotando um conceito diferente, uma loja mais digital, para entrar, diz sobre as unidades com a assinatura Guide Shop. Nelas, a pessoa pode navegar digitalmente pelos produtos, provar fisicamente, comprar e levar ou não a mercadoria, que pode ser enviada depois à casa do cliente. Ela diz que a Renner não está reduzindo o tamanho das lojas, mas testando o modelo Figital, que une o físico ao digital, formato que poderá servir para a rede avançar em cidades menores do interior do Brasil.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que diz o meu amigo colaborador aqui do primeiro programa Diversidade e Inclusão. Preto, sou o Sandro Mendes do Rio de Janeiro, está destacando aqui Viagem Bahia, ele que é da área de turismo também, né? É, a capital ganhou novas atrações durante a pandemia, como a Cidade da Música, e reformou outras, caso do Memorial das Baianas do Acarajé. Salve Luiz Gama, em 24 de agosto de 1882 morria Luiz Gama, está lembrando aqui, pouco tarde aí, mas está aí 24 de agosto, embora cerca de 10% da população de São Paulo tenha comparecido ao seu enterro naquela época, demonstrando o tamanho de sua relevância para a história do país, sua memória é pouquíssimo difundida nos dias de hoje. É, continuando aqui, a história de Luiz Gama é cheia de complexidade e reviravoltas. Muito interessante você saber depois lá. Continuando aqui, jornalista, poeta, advogado, um ativista incansável na luta contra o regime escravocrata, Luiz Gama dirigiu todos os seus caminhos à causa abolicionista. Irapuã Santana escreveu: Negros em Foco, apresentado pelo reitor José Vicente da Universidade Zumbi dos Palmares. Novo programa exibido pela TV Cultura busca inclusão, valorização e empoderamento do negro na sociedade brasileira. Na estreia participam a secretária de Justiça da cidade de São Paulo, Eunice Prudente, o ex-ministro Nelson Jobim e o cantor Chico César, que a gente já destacou aqui hoje. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Apoio G-Infor, Folha Fácil G-Infor e Trilha Empregos, o emprego que você procura, está procurando você. Deixa eu dar um oizinho para quem apareceu aqui, antes de fazer a virada aqui, antes de entrar no destino, que é a nossa palavra de reflexão hoje. Marisa Fonte: senti falta de vocês ontem. Poxa vida, eu também. Eu fico muito frustrado quando a gente fica impotente e não pode resolver alguma coisa que dependia da Electro aqui no nosso condomínio aqui. Não tinha como fazer uma transmissão capenga via celular, viu? Carlos Alberto Machado: ditadura nunca mais. Isso é bom a gente lembrar isso. Ditadura nunca mais de nenhum tipo. Clodoal Medeiros está mandando aqui um alô pro Ronildo de Souza, que está lá em Catolé do Rocha, também Paraíba. Está lá ouvindo o programa através da nossa rádio em transmissão por ali. Muito legal. A Thalita de BH também sempre presente. Bom dia, gente. Do bem, que nossos sonhos sejam para cada um, mas que também que sejam para todos. É isso aí. Juntos vamos mais longe. Boa, Thalita. Elia Silva, bom dia para você. Então vamos lá. Faz essa virada aí, porque a gente volta para refletir sobre destino. Qual é o seu destino? O que é que você pensa sobre destino, hein? Tá bom. Feliz ano novo, seu primeiro programa. Apoio G-Infor, Folha Fácil G-Infor e trilhaempregos.com.br. O seguinte, Qual é o seu destino? Você já traçou o seu destino ou o seu destino está traçado? No que é que você acredita a respeito de destino? É bom pensar sobre isso, porque às vezes você fica numa acomodação tão grande, achando que você não tem responsabilidade pelas mudanças, ou tudo que aconteceu de bom ou ruim com você ou com os outros é destino. Alguém foi agraciado, alguém teve a graça divina, Deus escolheu aquilo para aquele, não escolheu para aquele outro, Deus quis assim, Deus não quis. É muito bom naquela hora de conforto onde a gente não tem solução, né? Aquela solução fatal do final e tal, você falar, Deus sabe o que faz, porque Ele fez a vida e Ele sabe quando começa e quando acaba. Mas Deus, esse cara aí, Ele te deu livre-arbítrio, porque a vida é o que acontece do dia que você nasce, antes disso tem a mágica, um milagre. E depois que você vai embora, você pode atribuir a ele. No mais, ele falou, é com você. Te deu família, te deu condições, te deu estrutura, te deu um ecossistema todo importante aí para você transitar com a sua energia, com as suas ideias, com o seu sonho, com a sua decisão, com as suas escolhas. E deu recursos, deu ferramentas para você se virar. Então, ó, tratando-se da vida terrena, trate de escolher, trate de fazer o seu destino, senão aí o mundo vai fazer o seu destino, aí você vai de um lado para o outro, você não vai estar no manche, aí você não vai estar no controle. Então, você é o arquiteto do seu próprio destino. Trabalhe, ouse e espere de esperançar. Mas trabalhe todos os dias como você faz. Acredite, ouse também. É bom dar um passinho além para não ficar só naquela passividade, certo? Aí você vai fazer o seu destino. Estou aproveitando aqui o argumento da Ella Wheeler Wilcox, que diz isso que está na agenda atitude de hoje. Você é o arquiteto do seu próprio destino, trabalhe, espere, ouse, espere de esperançar. Não é espere de esperar sentado, viu? Então é isso. O nosso escritor, grande escritor, o grande da literatura brasileira, Machado de Assis, ele diz que esquecer é uma necessidade. Olha só a profundidade disso. A vida é uma lousa em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. Olha só como é que um escritor faz isso. Como é que você se vê como personagem? Você vai ficar atuando no cenário antigo ou você vai entender que a cena é outra, o cenário é outro e que você pode criar um outro roteiro, um argumento novo para você atuar dentro do cenário atual? Então, olha, o mundo muda a todo momento, a história muda lá fora. Naturalmente, você também tem que se projetar dentro desse ambiente. Não tem futuro que não se atira no presente. E como o presente e tudo está sempre em mutação, você está todo momento refazendo a rota do seu destino. Mas é você, tá? Você não é uma marionete, né? Deus não está lá em cima segurando você pelas cordinhas. Ele falou, vai, meu filho, vai, minha filha, é com você. Ande, avance, pedale, nade, vá em frente, voe. Ele te deu essas condições todas. O filósofo Arthur Schopenhauer, que condensou praticamente, ou ele tentou fazer isso no século XIX, pegou todas as escolas de filosofia e tentou criar uma proposta, tem lá suas regras também de viver. E ele era um cara denso, assim, era um cara até mal-humorado. Talvez fosse aquele cara ruim de tomar uma cerveja, um chopinho, um café, porque ele estava sempre com muita densidade, levando muito a sério a si mesmo e a vida. Ele dizia assim, ó, no seu negativismo, né, naquele seu jeito bruto, olha, o destino fica misturando as cartas o tempo todo. O destino baralha as cartas, mas é nós que jogamos, somos nós que jogamos. O destino baralha as cartas e nós jogamos, entendeu? Toda hora está se mudando o cenário, mas quem está no jogo é você. Aí, ó, você tem aí ferramentas para saber a carta, saber a estratégia do jogo e seguir em frente e se colocar lá. Vencer a preguiça é a primeira coisa que uma pessoa deve procurar se quiser ser a dona do seu destino, se quiser ser autora do seu destino. Então, vencer a preguiça é aquilo que é importante para você, aquilo que você projetou, seja um sonho, um projeto, uma meta, um objetivo, um lugar, uma necessidade, qualquer coisa. Não é para amanhã, nem para depois de amanhã, é para já, é para hoje. Então, o destino espera alguma coisa hoje de você. O que é que você vai fazer hoje em nome do seu destino? Tem coisa que você continua, tem coisa que você descontinua. Certo? E para encerrar esse argumento aqui de minha parte, antes de trazer aqui um convidado muito especial para refletir densamente também à luz da filosofia o que é destino, o Demócrito diz assim: o caráter de uma pessoa faz o seu destino. Ah, esse é o argumento. O caráter de uma pessoa está ligado àquilo que ela é, ao seu vínculo, à sua integridade, à sua honestidade, aquilo que ela faz para si, faz para o outro, aquilo que ela faz para o conjunto, aquilo que ela coopera, aquilo que ela colabora, aquilo que ela harmoniza, que ela concilia com os outros, porque afinal de contas, todo mundo está buscando ser feliz e fazer feliz, e todo mundo quer ser feliz. E felicidade não é uma coisa individual, não dá para ser feliz sozinha, feliz sozinho. Eu não estou falando de relação, você tem que compartilhar a felicidade. Felicidade é aquilo que a gente comunga, é a nossa comunhão com o mundo. Então isso tem a ver com o seu caráter. Se você é do tipo farinha pouca, meu pirão primeiro, aí já teve uma falha de caráter, já tirou o outro, você já protegeu a si e os outros que se danem. Então, olha, tá ligado ao propósito, tá ligado ao sentido do seu caráter. Então, se você tem isso, certamente você vai fazer o seu destino, porque vai ter a colaboração, você vai ter essa rodovia pavimentada, você vai ter pavimentado todos os caminhos, porque existe uma cooperação, porque você é assim. Então, o destino é feito também graças às suas relações, porque você não vai a lugar algum sozinha ou sozinho. Então você tanto precisa dos outros quanto os outros precisam de você, e isso vai colaborar imensamente com o seu destino do ponto de vista prático, do ponto de vista racional, desse que você determina e coloca toda a sua força, toda a sua disposição. Certo aí? Então vamos lá, vamos falar de destino. Faz sentido acreditar no destino? Quando pinta a filosofia na conversa, vão sempre dar uma esmagadinha no seu cérebro, tá? Quando pinta um filósofo, daí sempre vai ter uma pressãozinha que é para te provocar mesmo. Faz sentido acreditar em destino? Mas quem vai responder é o professor e filósofo Luiz Felipe Pondé. E hoje, ó, hoje é terça-feira, só lembrando, como a gente não teve o programa ontem, hoje é terça-feira, sabe quem está aqui? Daqui a pouco aqui, o Daniel Carvalho Luz vai estar ao vivo aqui, já já. Então, segura essa aí com Luiz Felipe Pondé. Faz sentido acreditar em destino?
Faz sentido se acreditar em destino? Qual seria a função de se acreditar em destino? A ideia de destino, pelo menos aqui no Ocidente, ela é muito antiga, vem desde a Grécia. Existe até um termo grego que aqueles cristãos do começo do cristianismo, conhecidos como gnósticos, uma heresia pessimista que achava que o Deus que criou o mundo é mau e tal, que é uma palavra grega, heimarmene, que significa destino, ou seja, um destino do qual você não escapa. Está traçado. E isso faz parte do universo pessimista em que o homem não teria liberdade porque a vida dele está traçada. Então, normalmente, quando a ideia de destino entra em cena, ela entra para eliminar o que a gente chama em filosofia de livre-arbítrio. Esse destino pode ser alguma coisa traçada pelos deuses, ou esse destino pode ser uma coisa do tipo, um pouco como Freud entendia, que é um destino psíquico, né, da sua história, do inconsciente e na forma que seu sintoma é estruturado. E aí você repetiria para sempre. De qualquer forma, se a gente perguntar se faz sentido acreditar em destino, eu pessoalmente não acredito em destino. Só se você entender como destino o fato de que a gente tem uma herança evolucionária, que essa herança nos impacta, que a gente tem como destino viver socialmente e a sociedade de alguma forma constrange nosso comportamento para o bem e para o mal. Só se você entender que a morte é o destino, né? O sofrimento é o destino. Então, nesse sentido, existe destino. Agora, destino no sentido mágico, ou que alguém traçou esse destino para você, ou o destino que os kardecistas acreditam, eu não acredito nisso. Eu acho que, inclusive, a vida não tem nenhum sentido maior, porque se tivesse um sentido maior, talvez isso fosse um destino. Algumas pessoas acreditam em destino como uma espécie de missão. E aí a pergunta, qual seria o sentido de acreditar em destino? Eu acredito que o sentido é você achar, então, que alguma coisa não está na sua mão, né? Que você não é responsável por tudo. E aí vem uma coisa interessante, que é muitas pessoas se sentem acompanhadas quando existe destino ou missão, né? Porque então parte do que te acontece está traçado, você não é responsável, ou existe alguém, ou um grupo de deuses, ou o cosmos, o universo, como hoje em dia está na moda falar, estaria acompanhando você na medida em que ele traçou o que você tem que fazer. Isso daí, no sentido astrológico também, isso daí faz com que, por exemplo, algumas pessoas achem que encontrar alguém foi destino. Então isso é um tipo de papo que muita gente usa em cantada, né? Foi um destino te encontrar, o destino queria que a gente se encontrasse. Então qualquer papo num bar pode se transformar em um fenômeno cósmico, astrológico. Veja bem, não acho que dê para dizer com certeza que não existe nenhum destino. A gente não pode garantir que não existem deuses, que não existe vida após a morte, não dá para garantir. Mas eu acredito que o principal sentido se acreditar em destino é diminuir a sua responsabilidade pelo que acontece, certo? No primeiro momento, e no segundo momento, fazer com que você sinta que você não está só, que alguém te acompanha, alguma coisa te acompanha, e portanto a sua vida não é só aquela coisa de acordar de manhã, tomar café, ter que trabalhar, e quando você não tem então esse destino, você estaria jogado num mundo que não faz diferença entre você, átomos, cachorros e gatos. Mas no geral, a ideia de destino sempre surge como um peso, né? O destino do pecado, o destino do julgamento final, o destino das moiras na tragédia grega, é sempre uma limitação da liberdade.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, você ouviu aí o Luiz Felipe Pondé em mais um recorte que a gente traz lá do seu canal, da Casa do Saber, onde ele está sempre também. Quero dar um... Olha só quem está chegando aqui, meu querido amigo Maurício Lozada, que já esteve várias vezes com a gente aqui no papo, é o grande mestre aí, grande palestrante especialmente. Trata de um tema que é importantíssimo, né? Segurança, mas com aquela sua capacidade de dizer as coisas, de envolver o público para consciência em relação a tudo que faz dentro de uma organização e na vida. Grande abraço, meu querido amigo Maurício Lousada. Ó, Márcio Zacarias também, da rádio lá de Fortaleza, com a luz do sol de Fortaleza. Abraço, sorte, saúde e sucesso. Sol grande. Aí tá sol, né? Pois é, um grande abraço para você, Márcio. Doutor Ecoplanet, olha só. Ecoplanet, gostei de ver o título aí, hein? O que você faz, hein? Vem contar pra gente, vem pro programa aqui. Fiquei curioso. Doutor Ecoplanet, feliz dia novo. Ele tá dizendo que seja proveitoso, frutífero, brejos, abraços de luz. Wanderlei Souza dizendo aqui, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ah, que hora aqui agora, hein? Que hora que é aí? Hora, atenção para a hora certa. Eu não dou hora certa, é você que sabe. Eu não sei que horas que marca o seu relógio. É isso aí, não existe mais hora certa no rádio, é a sua hora. O nosso rádio aqui está em todo o mundo, todo o Brasil, tem fuso horário diferente e é você que faz a hora. Carlos Alberto Machado, Deus nos deu tudo de que precisamos e o resto depende de nós, é isso aí. Estava falando aqui do destino, né? Paulo Gonçalves, bom dia para você também. Obrigado aí. Tá aí, gratidão pelo carinho. Sou seu fã desde sempre. Opa, Maurício, obrigado aí. Eu que tô seu fã. Ele também é radialista, né? Você vê, entrou você, entrou Márcio. Antes de mais nada, né, Maurício? Você é radialista com muito orgulho, né? Um big de um comunicador também do rádio. Marisa Fonte está com a gente também. Senti falta de vocês ontem. Pois é, também senti. Mas então, vamos lá então. Chegou a hora da gente entrar no Momento Insight, tá ali o Daniel Carvalho Luz já na janelinha e eu quero dizer, aqui a partir do livro Insight, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, mas o importante é você também investigar a literatura inspiracional de tudo quanto é lugar, as metáforas, porque é isso aí, livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas, essa é uma das histórias que está, um dos argumentos que está lá no livro Insight 1, o mito da caverna. E a gente pode partir desse argumento hoje para a nossa conversa hoje com o Daniel Carvalho Luz. O mito da caverna é uma metáfora que sintetiza o dualismo platônico, por exemplo, a relação entre os conceitos de escuridão e ignorância, luz e conhecimento, principalmente a distinção entre aparência e realidade, fundamental para a sua teoria do mundo das ideias e também é uma metáfora a respeito do caminho, da jornada do conhecimento que todos nós fazemos, seja para adquirir o próprio conhecimento, como depois para multiplicar o conhecimento. Ele foi escrito em forma de diálogo e pode ser lido no livro 7º da obra República, O Mito da Caverna. Também uma espécie de homenagem de Platão ao seu mestre Sócrates. O que é que fala o mito da caverna? Vou repetir aqui. Bom, descreve que alguns homens, desde a infância, geração após geração, se encontravam aprisionados em uma caverna e nesse lugar não conseguem se mover em virtude das correntes que os mantêm imobilizados. Virados de costas para a entrada da caverna, vem apenas o seu fundo. Atrás deles há uma pequena parede onde uma fogueira permanece acesa. Por ali passam homens transportando coisas, mas como a parede oculta o corpo dos homens, tudo que os prisioneiros conseguem ver são as sombras enormes desses objetos transportados que são estampados ali naquela parede. Essas sombras projetadas no fundo da caverna, então, são compreendidas pelos prisioneiros como sendo tudo o que existe no mundo. Pois é, nossas sombras. As nossas sombras. Certo dia, um dos prisioneiros, no entanto, consegue se libertar das correntes que o aprisionavam e, com muita dificuldade, ele busca a saída da caverna. No entanto, a luz da fogueira, bem como a do exterior da caverna, agridem os seus olhos, já que ele nunca tinha visto a luz. Pois é, a verdade, pois é, o conhecimento, às vezes, deixa a gente atordoado, porque vai mexer com os nossos paradigmas, com as nossas crenças. O ex-prisioneiro pensa em desistir e retornar ao conforto da prisão ao qual estava acostumado, mas gradualmente consegue observar, admirar o mundo exterior à caverna. E aí ele vai tomando consciência de tudo aquilo. Entretanto, tomado de compaixão pelos companheiros de aprisionamento, ele decide enfrentar o caminho de volta à caverna com o objetivo de libertar os outros e mostrar-lhes a verdade. No diálogo, Sócrates propõe que Glauco, que é o seu interlocutor, imagine o que ocorreria com esse homem em seu regresso. Glauco, então, responde que os outros, acostumados à escuridão, não acreditariam no seu testemunho e que aquele que se libertou teria dificuldade em comunicar tudo o que tinha visto, que ele voltou louco. Por fim, era possível que o matassem sob a alegação de perda da consciência ou loucura. Acho que a gente viu isso na história algumas vezes, né? Pois é, momento insight. Temos aqui Daniel Carvalho Luz chegando pro papo nesse dia. Aqui, enquanto eu vou dando um alô aqui para o Antônio Carlos Pelegrino, que chegou agora, para a Cleide, bom dia, meu querido, feliz dia todo. Raimundo Soares de Souza, chega aí, Daniel Carvalho Luz. Eu e Daniel ficamos no diálogo aqui. Eu sou o seu pupilo e ele é o mestre que vem aqui filosofar sobre tantos assuntos nesta manhã. Daniel Carvalho Luz, você está bom? Feliz dia novo para você.
Feliz
Tirei
dia novo.
Tirei você da segunda, hein? Tirei você da segunda, hein?
Pois é, você fez, me fez acordar dois dias cedo, né? Porque ontem eu também acordei, né?
Pois é, tem dia que não dá certo as coisas, né? A gente é contra a nossa vontade. Como é que a gente faz? Olha só, deixa eu dar um alô aqui, que eu tô vendo aqui o contrário. José Rodrigues Massa, Lula de Castelhão de Empúries. Sabe esse lugar aqui? Lá na Catalunha. E esse aqui foi o meu amigo que me recebeu lá, me hospedou. Fiquei ali um mês e meio em Castelhão de Empúries, que é uma cidade muito interessante, viu, Daniel? Que legal você ouvindo a gente, hein? Poxa vida, hein? Bom dia para você. Saludo destro, desde acá, né? Como é que fala, Daniel? Desde o Brasil. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanha, todo o Brasil. Bom, feito esse parênteses para dar esse abraço, esse amigo de infância que eu fiz agora nesse meu último périplo aí. Daniel, é isso aí. Às vezes a gente ficou comentando aqui que a gente está acostumado com a coisa de um jeito, né? É toda segunda e de repente não deu na segunda. O que, que eu faço? Eu me mato porque o gerador estourou aqui? Fico atordoado? Vou caminhar? Vou dar murro na parede? Puxa vida, se não dá, não dá, né? Deixa pra amanhã. Isso não é empurrar com a barriga, né?
Não. Eu acho até que foi até propício, né? Porque hoje o tema que nós vamos abordar é o tema mudanças, né? É sair da escuridão, né, é estar preparado para novas realidades, né? Então eu acho que esse é o tema, né? E eu até gosto de usar, quando eu falo de mudança, uma frase que eu uso na abertura das minhas palestras ou das minhas aulas de gerenciamento de mudanças, é a frase que o Adão, né, disse para Eva. Ele coloca a mão no ombro de Eva na hora que está conduzindo ela para fora do paraíso e ele diz: querida, isso é apenas uma fase de transição. Bom, e depois dessa fase de transição, nunca mais o mundo foi o mesmo, né? Ou seja, a gente tem aí uma série de mudanças, e as mudanças atualmente acontecendo numa velocidade sem precedentes na história da humanidade, né? Alguns dizem que são mudanças exponenciais, né? E aí a gente tem que aprender a navegar por essa turbulência, pelos ventos cruzados, né? Seja na vida, seja no trabalho, seja no lazer, a gente tem que aprender a navegar, né? Então, a ideia hoje, nesse bate-papo, é trazer à consciência das pessoas que a gente tem que, de alguma forma, estar preparados para isso, né? Hoje, o assunto aí foi até a leitura aí de um tema filosófico de 2.500 anos atrás, e aproveitando aí, voltando a 2.500 anos atrás, falando de Heráclito, um dos filósofos da antiguidade, Heráclito de Éfeso, ele dizia, né, que a transformação, né, do universo é como um rio cujas águas nunca param de se mover e estão em constante mudança, né? E até ele dizia que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque ou mudou o rio ou mudou o homem, né? Então esse é o mundo que a gente vive, a única constante é a mudança, e a gente tem que aprender a lidar com isso, a se desapegar, né, das coisas que a gente sabe que em algum momento vai mudar, né? E desapegar, Irineu, é uma atitude de coragem, de ousadia, de acreditar que o novo será melhor do que aquilo que já passou. E parar com o saudosismo, né? Viver a nova realidade que está aí à nossa frente. Ou seja, a nossa vida é mudanças e transições pessoais, né? Como é na natureza, né? A gente tem quatro estações, você sempre tem uma transição de uma estação para outra. A vida é assim.
Ô Daniel, você falando do Heráclito, você sabe que historicamente eu abro o programa aqui também, lembrando às vezes, olha, o sol hoje vai brilhar sobre um mundo novo. É isso, todo dia mundo novo. Isso também traz aí a metáfora da luz de Sócrates, né? Então vai depender da gente enxergar esse mundo novo, né? Adaptar as nossas visões, sair das sombras, porque a gente vive em sombras. Isso aí, quando a gente fala, parece que quem fala não sofre dos mesmos males. Não, quem fala é porque provavelmente conhece essas experiências, navegou por mares assim, navegou em mares de ventos cruzados. É interessante, o Giuseppe aqui, o de Castelão do Empúrio, que vive lá naquela baía maravilhosa, ele é do mar também, tem lá o seu barco, e quem tem barco sabe, vento cruzado significa que não te leva a lugar nenhum, tem o vento, mas você fica à deriva, então você precisa manejar esse vento, precisa tomar um cuidado, porque você fica de um lado para o outro e não sai do lugar. Quando você não consegue dominar a situação, você não consegue navegar. E a história do conhecimento, que também trata a parábola, é essa. Todos os dias você tem que procurar a saída da caverna, né?
É isso. É, e aí tem um detalhe também, que aí o meu chamado, né, o meu propósito, é de você ajudar, né, trazer para dentro da caverna, para a escuridão, a luz, né? É o que é o conhecimento. Como professor, a gente tem esse desafio, né? E não só como professor, você muitas vezes como radialista, como comunicador, faz isso, tem esse papel de trazer luz a algumas dúvidas, a alguns dilemas que as pessoas têm, né? Então, eu acho que assim, a mudança, todo mundo tem receio, todo mundo tem medo, né? Mas nós, né, que de alguma forma simpatizamos com esse cenário de mudança e temos o compromisso de ajudar as pessoas a navegar, né, com desenvoltura nesse ambiente de mudança, a gente tem que, pelo menos, trazer um pouco aquele encorajamento de que as pessoas devem enfrentar as mudanças. Aliás, tem até uma frase, do Chico Buarque, que diz o seguinte: as pessoas têm medo da mudança. E ele diz: eu tenho medo de que as coisas nunca mudem. Esse é o medo que a gente tem que ter, né? Não o medo da mudança, mas o medo de que as coisas nunca mudem. Senão você fica prisioneiro, como o sujeito aí relatado na parábola da caverna. Ele fica prisioneiro, né? Ele só vê sombras, não tem ideia do que é a realidade, né? E essa coisa a gente tem que mudar, né? E, Irineu, não é mudar por ninguém, é mudar por você mesmo. Essa é a essência da mudança. Mudar porque queremos progredir e não queremos apenas impressionar, né? Ou seja, aderir a uma mudança superficialmente e não aderir de maneira consciente, de maneira inteira. Porque tem gente que tem a mudança no discurso, mas não muda a sua essência, é só discurso. Aliás, a gente viu aí, né, no último debate político, uma série de propostas de mudanças que a gente vem ouvindo nos últimos 40 anos, né? E não acontece absolutamente nada, né?
Pois é, que a gente, quando vai para a eleição, a gente começa a falar de valores, as pessoas pintam-se, os candidatos se pintam como gente de caráter, tentam se pintar como gente de caráter, apesar da má fama na política. E a gente, como desconfia do político, que é muito natural que a gente desconfie, aliás, a gente deve desconfiar sempre, mesmo daquele em quem a gente elege, você elegeu, no dia seguinte você está lá cobrando. E a gente quer que o Congresso também, os deputados que a gente eleja, façam isso, porque se não tiver uma alta exigência, a gente é o cliente e a gente é o CEO nessa história. A gente elege e a gente cobra, enfim, se não tiver isso daí, não vai ter essa eficiência, a gente não vai fazer o motor da mudança. Mas eu queria voltar num tempo que você falou já do Adão e Eva. Eu vou voltar para o Adão e Eva, porque a gente, no processo de mudança, tem um trabalho. E trabalho, às vezes, pode significar dor. Talvez porque, depois do pecado original, depois que Adão e Eva entrou na transição, ela passou a ter o quê? Dores do parto, que foi chamado de trabalho de parto. Então, tem gente que associa isso aí, dor, como fosse um castigo, né? Olha, agora vai ter dor. Mas não é isso. Talvez a interpretação mesmo divina é o seguinte: o trabalho de parto é isso aí, é um esforço. Eu não acho que nem que seja uma grande punição dentro dessa questão simbólica do Adão e Eva, né, dentro da literatura cristã ou judaico-cristã. A questão é que sempre que você fizer o esforço para mudança, será um trabalho de parto. Isso que as mulheres conhecem bem, porque aquilo precede uma imensa alegria, um imenso despertar, que é a chegada de uma nova vida, de um novo caminho, de uma nova esperança, que sempre o novo representa. É um filho, mas pode ser um projeto, pode ser uma ideia, pode ser uma mudança. O trabalho de parto para uma nova coisa é isso. Vai ter algum desconforto? Sim, vai ter uma dorzinha, sim, mas ela vai ser nada. Pergunta para uma mãe se ela vai se lembrar do momento da dor ou do momento que a criança chegou no colo dela pela primeira vez. O que é que ficou registrado? Ficou a alegria de trazer uma nova vida ao mundo. A gente devia pensar assim, né, quando a gente entra num processo de mudança. Eu tô num trabalho de parto, já fiz a gestação de tudo, agora chegou a minha vez, agora chegou a luz. É isso?
É isso, Elineu. Bom, isso só, isso que você coloca, pode ser resumido numa frase do Jorge Bernard Shaw, que ele diz que é impossível progredir sem mudanças. E aquele que não, ou aqueles que não mudam suas mentes não podem mudar nada, né? Então, a primeira mudança de mente é exatamente assimilar isso, né? Que não é dor da mudança, né? É o esforço, é o trabalho em busca de algo melhor. Aliás, esse conceito é um conceito utilizado na administração moderna e é chamado de pivotamento, né? Ou seja, eu estou num contexto, numa situação, e vou pivotar. Pivotar significa mudar significativamente o rumo, né? Ou seja, 180 graus, né? Se eu estou indo para o norte, eu vou pivotar e vou para o sul, né? Isso significa uma mudança radical, né? E esse conceito de pivotamento é também para a nossa vida. Algumas vezes a gente precisa pivotar, a gente precisa mudar 180 graus, né? Para que aconteça alguma coisa boa ou para que a gente busque exatamente aquilo que a gente gostaria de que acontecesse na vida. E não como a gente ouviu aí o Clóvis falando, né? E não esperar que o destino decida para a gente, né? Nós temos que buscar, né, o nosso destino.
Não, e interessante o que você falou de pivotar. O pivotar, você vê, você muda de posição 180, 360, mas você mantém o eixo. Vamos imaginar que esse eixo é o eixo do valor, do princípio, do sonho. Mas você precisa experimentar, porque como o mundo está mudando, você está firme com o seu caráter, firme com o seu valor, tem o sentido definido para a sua vida. Então não importa a atividade que você escolha, não importa o jeito que você vai fazer, você está no mesmo eixo de valor. Às vezes a gente pode inverter o eixo também, se você entender que estava num eixo comprometido. Aí você sabe muito bem, você é um engenheiro, o que é um eixo com defeito. Ele vai ter desastre à frente. Então a gente tem como mexer no eixo também. Mas uma vez que está fechado, você pivota à vontade sem se perder. Você muda à vontade sem se perder. Talvez o sentido do pivotar assim profundo seja esse. Muito além da experimentação, é o valor que te mantém com essa liberdade de pivotar, né? De trocar de lugar.
É isso aí, Daniel. E aí, para a gente caminhar para o encerramento, eu queria trazer aí uma referência aqui, aliás, há duas referências, né, que são dois estudiosos americanos, são dois psicólogos, que eles criaram um modelo, né, e o modelo leva os nomes dele, né, Prochaska e de Clemente. E aí ele traz um modelo interessante, que é o modelo para você mudar, né. Ele diz, olha, a primeira coisa, para mudar ou pivotar, né, a primeira coisa é ter consciência, né? Consciência de que o ambiente está demandando algum tipo de mudança de rumo. O segundo é você assumir o problema, né? Ou seja, não achar que as coisas vão mudar por força da gravidade ou simplesmente porque você acha que deve mudar, né? Então você tem que assumir o problema, né? E aí se preparar para isso. Mudanças implica muitas vezes em você se preparar, em você aprender um novo conhecimento, dominar uma nova habilidade, né? Então, aprender. E aí começar a agir, né? Bom, o outro passo é continuar agindo, né? Porque tem gente que começa a agir e aí vem uma outra prioridade e ele acaba, de alguma forma, mudando, voltando ao que era, né? Ou seja, ele interrompe a ação, né? E isso vai acontecer naturalmente, mas você tem que ter em mente que tem que fazer a manutenção da sua mudança, continuar agindo, ainda que haja necessidade de algumas interrupções por conta de prioridades da vida, mas você não pode perder o objetivo, não pode perder o rumo, tem que estar fixado naquilo que você gostaria de mudar, né? E lembrando que os autores dizem o seguinte, tem quatro princípios para você gerenciar essa mudança, gerenciar esse pivotamento, né? Ele diz o seguinte, ó, não haverá mudanças até que haja mudança de comportamento. Tem que mudar comportamentos. Mudar comportamento, transformar uma cultura, não é só no entorno, né? A gente tem que efetivamente assumir e mudar a essência mesmo, sem mudar valores, né? Ter consciência que comportamento sustenta todo o processo de mudanças, né? São seus hábitos, inclusive a gente está trabalhando aí num livro sobre hábitos saudáveis, né? E entender que um pequeno conjunto de comportamentos ou de hábitos, eles podem levar você àquilo que você estabeleceu como meta, que é o seu sonho, que é o seu ideal.
Pois é, Daniel, a gente sempre que faz junto, às vezes, a palestra Planejamento Estratégico para a Vida, ou Futura Habilidade, é aquela pergunta clássica que é muito bom de fazer, né? Quando a gente fala de mudanças, né? Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? É uma provocação para nossa mente se preparar sempre para a inovação, para a mudança. Porque senão a gente acomoda, o nosso cérebro é preguiçoso, a gente sabe, não é que ele é preguiçoso, ele economiza energia, porque ele pensa nas nossas questões vitais, sabe? Você, quando você pega o seu carro, posso ir a pé porque a gasolina está cara? Ele também vê isso, é caro, né? A transformação do alimento, de tudo que a gente respira, come, bebe, transformar isso em energia para nos transformar nessa máquina autopropelida, inteligente que somos. E ele sabe que dá trabalho, então ele economiza. Então ele fala, não, fica aí onde você está, não me dá trabalho, não me inventa coisa. E a gente precisa provocar o cérebro, porque ele está certo. Então você não pode gastar sua energia à toa. Sabe quando a gente perde aquelas coisas dos hábitos, né? Se você concentra toda a sua atividade, o seu tempo mental, emocional, fazendo coisas que não são produtivas, não vai sobrar tempo para você fazer coisas produtivas. Mas se você fizer coisas produtivas, o seu cérebro vai gostar depois, porque você vai gerar benefício para ele, que você tem que andar em parceria com o próprio cérebro, né, Daniel? Com o próprio coração. Eu queria aproveitar também, antes de terminar, porque a gente tá muito feliz com essa experiência aí, depois pós-pandemia. Essa semana a gente encerra um programa que a gente fez diferenciado, bem nos moldes do Mini BA que a gente fez em 2005, que eram de muitas horas. A gente conseguiu pegar um grupo muito importante de RH, graças à chancela de algumas empresas como a G-Infor, né, que é a nossa apoiadora aqui, e a Trilha Empregos também, de reunir pessoas de RH para falar do futuro do trabalho, onde a base está esse contexto de mudança, não só exponencial, que diz a respeito à inovação, mas que diz também em relação à valorização das pessoas que estão no centro de tudo, como é que está a legislação, que está num caminho, né, muito delicado também e sensível, né, de organização no mundo que muda, quer dizer, a legislação, os reguladores estão aí, isso está muito importante para todas as pessoas, e como é que está o novo centro de produtividade e resultado, como é que está o gerenciamento de pessoas, as novas competências nesse mundo que a gente às vezes tem sensação que está convulsionado com tantas pautas sociais que estão dentro das empresas hoje, pauta identitária, pauta social, a governança, a ética. E hoje as empresas entenderam que esse é o resultado para a sustentabilidade futura. É bom a gente conversar com tanta gente bacana de RH e aproximar esse conteúdo, essa curadoria que você especialmente capitaneou junto com a Malu Diogo, e eu estou nessa também com vocês, né, nessa curadoria, mas é muito legal ver o resultado disso e lembrar que esse é um trabalho que a gente, nesse caso, fez em 5 edições por escolha do grupo. Mas, enfim, é um trabalho que a gente faz há 20 anos, né, de entender as empresas e dialogar com elas sobre modelos de gestão que existem, experiências que a gente pode aproximar nesse papel seu de educador, meu de leitor de notícias, de acompanhamento de contextos, de tendências. Por que as coisas estão acontecendo dentro das organizações? Fala um pouquinho aqui, já que nós estamos encerrando esse mês, a série, essa semana, essa série do Futuro do Trabalho, o RH Positivo, até para quem quiser contratar o Daniel Carvalho Luz, contratar o Irineu, contratar o MiniBA, enfim, contratar a gente para uma pauta reflexiva na organização. Conta aí para a gente de como é que foi trabalhar esse grupo.
Bom, foi muito legal e uma das coisas que eu ouvi lá, bem interessante, é um grupo de gerentes, diretores de recursos humanos, e o que eu ouvi algumas vezes foi o seguinte: puxa vida, era o meu chefe que deveria estar aqui, ele que precisava ouvir isso.
É sempre assim, né?
Eu achei muito legal porque mostra que o nosso conteúdo, a maneira como a gente estruturou isso, não é só um tema para gerentes e diretores de recursos humanos, mas para CEOs de organização, e para todo o corpo diretivo, né? Então fica aí o nosso apelo e a nossa propaganda, né? Olha, você quer modernizar a sua organização, criar um insight para a busca de transformações e mudanças? Eu acho que esse conteúdo que a gente criou aí, que é o Mini BA, né, de recursos humanos, de gestão estratégica de pessoas, né? Ou seja, a gente tem condição de adaptar a realidade do negócio da organização. Então, nos procure, porque certamente a gente vai ajudar e não vai mais ouvir aquela história quando a gente estiver treinando as pessoas. Puxa, era o meu chefe que deveria estar aqui. E a gente pode chegar até o seu chefe e levar esse conteúdo fantástico que foi desenvolvido aí por esse grupo de empresas e que, na minha opinião, foi muito bom e foi um dos melhores cursos que eu participei como professor. É gente muito boa que está nesse trabalho.
Pois é, nossos temas vão aí de planejamento estratégico para a vida, aquele evento genérico que a gente faz falando com todo mundo, é o Futuro Habilidade, que é dentro desse contexto de tendências, é o Fábrica de Sonhos, é o Futuro do Trabalho, é a gestão, é a escola de líderes, né, Daniel? Enfim, é muito interessante trabalhar com conteúdo, mas enfim, o conteúdo sempre está na empresa. Acho que o educador, o comunicador, a gente é um facilitador para que a empresa veja aflorado as potências que tem ali, o propósito dos funcionários, senão não tem nenhum sentido, senão a gente seria antissocrático. Então, se o Sócrates já dizia, olha, eu te ajudo a acessar o conhecimento, né? Aquela história que ele conta da mãe dele, né? Que o cara fala assim, mas Sócrates, você com essa inteligência toda, você que sabe tudo, se a gente pegar os caras melhores dessa cidade, você imagina assim, imagina Sócrates pega o Lula, o Ciro, a Tebet, o Bolsonaro, sei lá o que, os empresários que apoiam, você é o cara, você vai botar todo mundo numa sala, vai ficar todo mundo bom, se você fizer um curso com você. O Sócrates fala assim, minha mãe é parteira, é, mas a minha mãe não consegue fazer a mulher dar a luz se ela não estiver grávida. Então a gente sabe que as pessoas que estão lá estão grávidas, estão prontas, elas têm o potencial. Na verdade, tudo que se faz em termos de treinamento e conhecimento é despertar o potencial da equipe. Esse é o brilho que a gente vê, né? Quando a pessoa desperta a partir das reflexões. Isso a gente faz aqui no rádio também, mas quando você faz dentro de um tema é muito legal. Daniel, obrigado. Desculpa te acordar ontem e hoje de madrugada, tá? Mas valeu a pena. Valeu a pena para todo mundo que nos ouve, todo mundo do podcast aqui. É isso aí. Daniel Carvalho Luz sempre com a gente nas segundas, hoje, excepcionalmente na terça-feira, porque ontem a luz deu cano. Obrigado, Daniel. A Thalita está complementando aqui, a mudança é constante, o nosso próprio processo de amadurecimento nos leva a constantes mudanças. Não somos os mesmos, podendo ser melhor a cada dia. Não é envelhecer, é alçar voo na vida. Legal, Thalita. Legal também a Nicélia Santos Silva. Meu bom dia, Antônio Carlos Pellegrino. Obrigado aí. Bom dia, meu querido. Feliz dia a todos. Cleide Araújo, obrigado pela presença. Raimundo Soares, bom dia, dia. Giuseppe, Leia e filha, aquele abraço para vocês também aí, direto em Castellón de Empúrio. Bom, gente, é isso aí. É um prazer sempre estar com você, começar o dia com você. Você que vai para o trabalho. não sei que horas marca o seu relógio, que lugar você está, o que você tem para fazer hoje, o que você vai deixar de fazer, o que você vai começar a fazer, o que você vai mudar, o que você vai empreender, o que é que você diz para você mesma, para você mesmo, para continuar firme, com a cabeça erguida, mesmo com todas as dificuldades que você tem pela frente. Vá em frente, porque você vai conseguir, sim, avançar, desde que você não pare, desde que você não desista. E também experimente sempre fazer coisas diferentes, porque hoje a palavra-chave aqui é destino. E como eu já disse aqui, a partir da Agenda Atitude, é você que faz o seu destino. Está aqui na Agenda Atitude, certo? Você é o arquiteto do seu próprio destino. Trabalhe, espere de esperançar e ouse. Olá, sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, comigo aqui, pilotando tudo. A produção é da Onion Media, com o Thiago Toledo distribuindo isso para todas as caixas, Isidro nas pesquisas, o Ulisses Galuti, setup, Roberta, pesquisa, distribuição, Davi Aguiar comigo na rádio, e você aí, que a melhor coisa do mundo é ter você aí. Independente das notícias que estão nos jornais, é você que é a melhor notícia do dia, porque é você que faz tudo acontecer. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Esse é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa disponível em todas as plataformas digitais e também em todos os agregadores de podcast. E você baixa o app da Rádio Positiva na sua loja de aplicativos aí no seu celular. E também pode habilitar essa skill na Alexa e depois basta chamar Rádio Positiva que a Alexa toca. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.